Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Pesquisa de boca de urna informa. Tá começando a edição 46 do AG Placar do Brasileirão. Com a margem de erro de 5 minutos para mais ou para menos.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte.
Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil Varonil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu programa de resumo do fim de semana do Campeonato Brasileiro, edição 46, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que foi quebrada. Começou na quarta, não teve jogo no domingo por conta da eleição de segundo turno municipal, mais de quase 60 cidades no país, 18 capitais, então não houve jogos no domingo, e completando com dois jogos na segunda-feira. Lembrando mais uma vez para você que esse programa é de resumo do fim de semana, tá? Então, jogos sábado, domingo e segunda-feira. Portanto, três partidas aqui não entram na nossa análise porque aconteceram na quarta e na quinta, e uma partida não vai ser analisada porque foi adiada. Então, vamos aqui rapidamente contar para vocês o que aconteceu no começo dessa rodada. Na quarta-feira, os resultados foram os seguintes: Atlético Mineiro 2, Botafogo 1, Coritiba 0, Corinthians 1. Na quinta-feira, Fortaleza 1, Goiás também 1. O jogo entre Grêmio e Flamengo foi adiado, ele seria nesse fim de semana também, e foi adiado. Então, no nosso resumo dessa semana, são seis partidas que aconteceram no sábado e na segunda-feira. Vamos então ao que interessa, jogos da semana. O Palmeiras vai se restabelecendo depois do baque de desfalques por causa do Covid-19 e vence bem o Atlético Paranaense 3-0 em casa. O time verde, que se desfez de Ramires no meio de semana, controlou o jogo com muita facilidade, envolvendo os visitantes e abrindo rápido o marcador. Aos 7, Lucas Lima recebe passe de Scarpa e acha Patrick de Paula na área, que acerta o canto alto do goleiro Bento. Depois de uma descida do Furacão com o Bissoli, só deu Palmeiras. E com lei do ex, aos 34, Zé Rafael cruza, Gabriel Menino divide com o goleiro Bento e Rony só tem o trabalho de escorar para o gol. Não comemorou, né, que é cria do Atlético Paranaense. E o domínio verde continuou forte na segunda etapa. Aos 4, Rony aparece novamente, subiu de cabeça na pequena área para fazer o terceiro, não comemorou de novo. Depois da boa vantagem, o Verdão tirou o pé, mas nem assim o visitante reagiu. Até que Renato Kaiser tentou se aproveitar de uma falha na defesa do Palmeiras, mas não conseguiu o gol. No finalzinho, Gabriel Silva ainda conseguiu perder duas boas chances de ampliar o placar, mas ele não foi preciso. Verdão se consolida no G6 e começa a querer mais no campeonato. Furacão tenta se segurar na Série A. O Santos venceu em casa o Sport e tenta se manter na cola dos ponteiros 4-2. O jogo foi bem intenso na primeira etapa, com o time da casa mais agressivo. Tanto é que, em 11 minutos, dois gols saíram para o Peixe. Aos 6, cobrança de pênalti de Marinho, pênalti esse contestado pela central do apito da Rede Globo. E aos 11, gol de Lucas Braga, que foi anulado pelo juiz, mas validado depois da revisão do VAR. Achando que o jogo estava liquidado, o Peixe tirou o pé, deixando o Sport crescer no jogo. E o time de Pernambuco não desperdiçou. Marquinhos aos 27 e Leandro Bárcia aos 45 empataram a partida para o Sport. A volta do segundo tempo esfriou o jogo. O Sport não conseguiu manter a intensidade do fim do primeiro tempo e o Santos ficava na forte marcação do time pernambucano. Aos 25, no entanto, o Santos desempatou o jogo. Marinho encontrou Bruninho, mais um menino da Vila, para marcar de cabeça e colocar o Santos na frente outra vez. O Santos então tomou as rédeas do jogo de vez e aos 36, em mais um pênalti, dessa vez quem bateu foi Soteldo. E ficou nisso. Sport volta a enxergar com preocupação o Z4, enquanto o Santos quer ficar no G6. Num duelo de tricolores, o tricolor paulista se deu melhor e agora é o vice-líder com dois jogos a menos. 3-1 São Paulo sobre o Bahia, fora de casa. A primeira etapa foi intensa, cheia de lances perigosos, mas sem nenhum gol. Rossi perdeu boa chance aos 4 minutos para o Bahia, com Thiago Volpe defendendo. Brenner respondeu para o São Paulo, mas desperdiçou duas boas chances. O tricolor paulista também escapou de sofrer um pênalti e de ter o goleiro Thiago Volpi expulso. O VAR entrou em ação e o juiz manteve a marcação de escanteio em vez de dar o pênalti e expulsão para o Thiago Volpi, que acertou um soco num jogador lá dentro da área. Gregory e Arboleda, um para cada lado, quase mexeram no placar nos acréscimos, mas o jogo ficou no zero na primeira etapa. Fernando Diniz então deu uma mexida no time no intervalo e o São Paulo foi para cima de vez. Aos 6, o São Paulo abriu o placar e com um golaço. Após bobeira da defesa do Bahia, Luciano aplicou uma bicicleta que iria para fora, mas graças a Juninho a bola entrou. No Voz da Rodada dessa semana, nós vamos ouvir o gol do Luciano, um golaço, meio bicicleta, meio puxeta, o gol que abriu a vitória do São Paulo sobre o Bahia, na voz de Éder Luiz, da Rádio Transamérica de São Paulo, outro grande narrador esportivo do Brasil, que nós homenageamos agora aqui no Voz da Rodada. Então vamos ouvir o primeiro gol do São Paulo na voz de Éder Luiz.
São Paulo vem, Reinaldo levantou na grande área, vai tentar subir lá dentro, atenção, virou Luciano na puxada, gol do São Paulo! É no tricolor! É no São Paulo! O lateral batido, a defesa foi ali no meio, um giro, uma puxada, uma bicicleta, Luciano, girando na puxada e mandando pro gol, faz a festa a torcida São Paulina, Luciano, número 11, Luciano, São Paulo na frente, linda jogada de placidade, ele foi lá, uma puxada rápida, uma leve bicicleta ali, mas conseguiu mandar pro gol, é! Já foi Douglas, já era, tá na rede, é gol do São Paulo.
O Bahia sentiu o golpe e viu o tricolor visitante dominando. Arboleda aos 20 ampliou de cabeça após cobrança de escanteio. Aos 28, Reinaldo tocou para Luciano fazer mais um, batendo rasteiro na entrada da área, sem chances para Douglas. Nino até diminuiu para o Bahia aos 35, mas nada que mudasse o resultado do jogo. Agora o São Paulo é vice-líder e tem dois jogos a menos. Já o Bahia ainda periga entrar no Z4. Muita gente diz que as análises sobre o Internacional são exageradas e que após a chegada do Abel Braga o Inter não quer mais saber de título, mas os resultados falam por si. Mais um jogo ruim, empate sem gols com o Atlético Goianiense fora de casa. Nivelado por baixo, os dois times não mostram intensidade na primeira etapa. O Dragão começa explorando as laterais para atacar, mas aos poucos o Inter domina o setor e, por tabela, as ações de campo. Thiago Galhardo tenta abrir o placar em tabelinha com o D'Alessandro, mas foi travado na hora H. O Dragão responde logo depois com o Nicolas. O Colorado pressiona depois disso, mas viu Jean salvar o Dragão no fim da primeira etapa. O ritmo não melhorou no segundo tempo, mas até que ganhou a emoção. Aos 15, Zé Roberto ajeita a bola com a mão dentro da área após cobrança de escanteio. O artilheiro do campeonato foi bater o pênalti, mas Thiago Galhardo parou na defesa de Jean. O Dragão se empolgou após a expulsão de Moledo aos 23 e foi para cima. Marcelo Lomba teve trabalho para segurar os arremates de Zé Roberto. No final, o Colorado teve chance de sair com a vitória, mas Leandro Fernandes ficou na defesa de Jean, o nome da partida. Com isso, o Inter só se segura no G4 no saldo de gols, mas parece que ele não está afim de lutar pelo título não. Já o time goiano se segura como pode fora do Z4. O Ceará deu um sacode no Vasco fora de casa, afundando ainda mais o Cruz Maltino no Z4, 4-1. Os dois times começaram com o Z4 na cola, e foi o time visitante que chegou mais no ataque. Aos 3 minutos, em contra-ataque rápido, Pedro Naresi abriu o placar para o Vozão. O Vasco não se encontrava em campo e só fazia chuveirinho na área. O Ceará seguiu em cima do Vasco e ampliou aos 25. Léo Xu se livra da marcação de Léo Matos e cruza para Kleber só escorar e ampliar o placar. O Pinto mexeu no time na segunda etapa. Eita, treinador do Vasco, tá? Não sei se vai durar muito o Pinto no time do Vasco. Tentou ir pra cima de qualquer jeito do Ceará. A pressão até que resultou no gol vascaíno. Gol com Ribamar, gol de pênalti. Só que o Gordiola engoliu o Pinto, com alteração no ataque. O Vozão ficou bem mais ofensivo e ampliou o resultado. Lima tirou a bola de Gustavo Torres no campo defensivo com falta, segundo a central do apito da Globo. e deu passe para Saulo Mineiro bater firme e ampliar. Ainda no final, Saulo driblou Miranda e foi derrubado dentro da área. Penalidade que Vina bateu e selou a goleada. E aproveitou e homenageou o Maradona, né? Vina é argentino, homenageou o Maradona que morreu na semana passada. Foi a primeira vez que o Ceará venceu em São Januário. E agora está na primeira página da tabela. Já o Vasco abre o Z4 do Brasileirão. E para fechar, um empate sem graça entre Fluminense e RB Bragantino. 0-0 no Maracanã. Sinceramente, não tem muito o que dizer aqui. O jogo foi de muita transpiração e pouca inspiração. O time paulista dominou as ações na primeira etapa, mas não conseguiu transformar em lances de perigo. Na segunda, o Fluminense apostou nos contra-ataques. Teve duas chances claras de gol, mas o Braga que ficou mais perto da vitória, exigindo muito do arqueiro tricolor. Resultado péssimo para ambos. O time paulista ainda pena para se livrar do Z4 e o Flu perde a chance de encostar de vez no G6. Classificação do Campeonato Brasileiro, 23ª rodada. Não mudamos de líder, mas temos gente encostando e as duas partes da tabela começam a ficar cada vez mais separadas. Você vai entender por que já já. Em primeiro, o Atlético Mineiro com 42 pontos. Um ponto atrás e dois jogos a menos vem o São Paulo com 41. Flamengo com 39. Flamengo não jogou nessa rodada. Internacional com 37, fechando o G4. Também com 37, Palmeiras, com um jogo a menos, e o Santos. Abrindo a zona da Sul-Americana, o Grêmio com 37, o Grêmio que fez uma partida adiada de uma rodada anterior, venceu o Goiás por 2-1, encostou de vez no G6, mas ainda é o sétimo lugar. Fluminense com 36 é o oitavo lugar, agora vem a escada. Fortaleza é o nono com 29, Ceará é o décimo com 29, Corinthians com 29 também, e 12º Atlético Paranaense com 28. Quem tá ali começando a querer se livrar do Z4? Bahia com 28, Atlético Goianiense com 28, Bragantino com 27 e Sport com 25. E no Z4, minha gente, dupla carioca, Vasco com 24, Coritiba com 20, Botafogo com 20 e em último Goiás com 16 pontos. A 24ª rodada começa na quarta-feira, aquela velha tentativa da Globo de frear Libertadores no SBT. Tem um jogo do Corinthians na quarta-feira para tentar fazer isso. Começando a 24ª rodada, na quarta-feira, dia 2, 9:30 da noite, Fortaleza e Corinthians. No sábado, o complemento da rodada. 5 da tarde, Botafogo e Flamengo. 7 da noite, Fluminense e Atlético Paranaense, Bahia e Ceará. E 9 horas da noite, Coritiba e Red Bull Bragantino. No domingo, mais jogos. 4 da tarde, Santos e Palmeiras, Grêmio e Vasco. 6:15 da noite, Atlético Mineiro e Internacional. 8:30 da noite, São Paulo e Sport. E encerrando a rodada 24 na segunda-feira, dia 7, 8 da noite, Atlético Goianiense e Goiás. Olha, clássico goiano aqui, encerrando a 24ª rodada. E é isso, esse foi o AG Placar do Brasileirão. O mesmo recado de sempre eu deixo aqui. Acesse arenageral.com.br para conferir mais notícias sobre esporte. Tem um quadro lá que é o Perfil AG, que conta um pouco da história de grandes astros do nosso esporte. O da semana passada foi do Maradona, né? E aqui a gente deixa a lembrança desse grande jogador que partiu, né? Com ataque cardíaco, partiu aos 60 anos. Polêmico? Polêmico. Você pode achar que a vida dele é pregressa? É, com certeza, você tem todo o direito de ser contra o Maradona. Mas não há como negar que ele, em campo, foi um dos melhores jogadores que já vimos jogar. Lá no post tem tudo sobre o Maradona, inclusive sobre as suas polêmicas, sobre as suas conquistas. Acesse lá arenageral.com.br para conhecer mais esse e outros homenageados no Perfil AG. Se você tem alguma crítica ou sugestão sobre o programa AG Placar do Brasileirão, o comentário lá no post da arenageral.com.br e do comoconteudo.com estão mais que abertos para você deixar lá o seu pitaco. Na comoconteudo.com, que é nossa parceira aqui nesse projeto, existem outros e outros projetos audiovisuais e também você pode ajudar com o financiamento coletivo para que mais projetos possam sair e manter os projetos atuais. É só você acessar lá o comoconteudo.com e saber mais. No mais é isso, nos vemos na próxima terça-feira com mais um AG Placar do Brasileirão. Abraço a todos, até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.